שבוע טוב. מיקרופון, אני מספס. שבוע טוב, אותו מונדו. בזאת השם, תמוס הפרוסימנדו. דעות שמו סליחות קומפלטו דוענו. בזאת השם, ערב ראש השנה, הוא סליחות נאו קומפלטו. דפנג'י דו הורדו כנצ'י הזיין, שנו איפה זה נדה ג'יטה חנון. או דהפנג'י, סיפיזה מי סדו, סו נפילת הפיים, אין שווי קורתה. Hoje seria o último slichot do ano completo, Rabotai. Daqui a pouco a gente vai estar cantando Ben Adam Alecha Nirdam. Ben Adam, ser humano, Alecha Nirdam. O que você está dormindo? Kum Kerab Tachanunim. Venha rezar, venha fazer Tachanun. Shefoch Sicha, Derosh Selicha, Meadon Adonim. Faz uma conversa. Derosh Selicha, peça desculpa, Meadon Adonim. O Senhor dos Senhores, Rechatsu Tehar Valtehar, venha se limpar, venha se purificar, Valtehar, não atrase, Veterem Yamim Ponim, antes que os dias começam a passar. E Rabotai, para uma pessoa que levanta Vatikin, lê essa frase, Ben Adam Alecha Nirdam, eu imagino que deve doer para ele muito, deve doer para ele muito. Mesmo uma pessoa que reza mais tarde, ele levantou um pouco mais cedo, e ele precisa começar as lichot, meio que se cutucando, Ben Adam Alecha Nirdam, e a pergunta é, o que, que isso tem a ver com as lichot? Quem que está em lichot num taradum? Quem que está em lichot já levantou? Quem está em lichot já acordou? Qual que é o conceito de Ben Adam Alecha Nirdam? Justamente quando você começa as lichot, Rabotai. Se você está em lichot, você acordou, você levantou, você se esforçou. E se você está lendo esse trecho, você é dos que chegaram cedo. Os que chegaram atrasado pegam o primeiro vaiavor ou nem o primeiro vaiavor.
Camilo, está iluminado à meia-noite.
Meia-noite também, não está Radum. Rabotai, quem escreveu as lichot vem ensinar para a gente um conceito muito, muito, muito importante. Estar acordado fisicamente não quer dizer que você não está Radum. Ben Adam Alecha Nirdam. Vem o Balas Lichot e pede para a gente... Você já levantou, você já veio, você já ficou até tarde, indiferente de que hora você está fazendo o slichot, você já se esforçou. Por que você chegou dessa maneira para o slichot? Kum kera betachanunim, faça slichot betachanunim. Peça, suplique, pede por favor para Hashem. Rabotai, a gente está terminando agora uma jornada de um mês de slichot. E a gente precisa se perguntar quantas vezes eu li a Slichot e quantas vezes eu rezei a Slichot. Quantas vezes eu só coloquei mais uma coisa no meu dia, no meu cotidiano. Eu também joguei Shacharit rápido, joguei um Minchá rápido, um Arvit rápido e coloquei no meu dia mais uma coisa na bagagem, Slichot. Ou Slichot que era para mudar totalmente meu dia. Começar meu dia com Slichot foi algo que eu fiz Betachanunim. Eu pedi de Bono Shel Olam. Chatati, aviti, pashati. Kel melech Yoshev al kisei rachamim. O slichot foi mais uma reza para eu correr, mais uma reza para eu terminar, mais uma reza para eu passar. Começa o Baal Slichot e fala para a gente, Ben Adam Malecha Nirdam. Você está aqui, mas não necessariamente você está acordado e você está pronto para Kum Kera Betachanunim. Não necessariamente você vai fazer tua slichot Betachanunim. Pedir, suplicar, insistir. E realmente lembrar de Hashem que essa é uma tefilá que pode ser diferente. É uma tefilá preparativa para ter um dia diferente. E se a gente colocou na nossa fila de tefilot também slichot, então slichot fez mais uma coisa para deixar o meu Elul igual a todos os dias do ano. Morai verabotai, hoje o último slichot do ano a gente precisa fazer ele diferente. Não é o último, mas é o último completo. Eu lembro que eu fui para o Rabino Shlomo antes de Elul. Eu falei, escuta, eu quero fazer um slichot devagar, direito, bem feito. Ele falou, o que, que é devagar? Eu falei, 40, 45 minutos. Não estou pedindo uma hora e meia. Mas sem correr, sem ter pressa. Meia-noite de Motzei Shabbat, eu não acho que ninguém está apressado para nenhum lugar. Pelo menos um slichot. Fazer kum kera betachanunim rabotai. Estamos chegando em Rosh Hashanah. E para chegar para Rosh Hashanah, a gente precisa ter pelo menos feito o slichot direito. E hoje a gente quer fazer esse lichot diferencial. E não correr nele, e não comer as palavras. Kum kera betachanunim. E a gente vai começar Ben Adam, Malecha Nirdam. Hoje eu não quero estar adum, eu não quero estar adormecido na hora de Slichot. Como diz o Rambam, Milchot Shuvah, que o Shofar representa Ur Yeshenim Shenatchem. Acorda essas pessoas que estão dormindo. Ve'akitzu nirdamim itardam adechem. Às vezes está numa tardeimá. Eilu ashogim behavlei haolam. Durante o ano a gente esquece da vida. Durante o ano a gente esquece que é importante, a gente perde o nosso foco e começa a perseguir coisas erradas. Te leu hoje na Parashá a respeito de se Am Israel pecar, a Kadosh Baruch Hu vai jogar a gente, vai ashlichem el eretz acheret, Hashem vai jogar a gente para Galut, vai colocar a gente entre as nações. E a Torá conta que tem um grande perigo, batiru et shikutzehem, ved gilulehem, etz vaeven kesev ezahav asherimahem. E a Torá começa falando que você vai começar a ver a vida do goi, você vai se assimilar às ideias dele. Você vai começar a viver que nem um goi. Fala o Lepshalom Shvadron. Vatiru et shikut seihem. A gente chegou na Galut e a gente olhava para tudo como shekets. A gente vê os goim como coisas abomináveis. A maneira que eles falam, como se vestem, o que, que eles valorizam é shekets. São coisas abomináveis. O problema é que a gente não se afastou o suficiente e começamos a se aproximar, começamos a associar os valores e de repente o sheket se transformou em giluleihem. Já não era abominável, era só sujo. É feio, é sujo, mas não é abominável. De repente, assuntos que a gente nunca falaria com nossos familiares, a gente está conversando na nossa mesa de Shabbat. De repente, a gente já está trocando ideia. Será que gênero, não gênero? Escuta, isso não era nem assunto. Os nossos pais e avós não discutiam disso. Isso não era assunto para eles. E a gente já de repente está falando que está errado, mas a gente conversa disso. Passa um tempo e a gente não tira isso da nossa família, de repente é etz va'even. Escuta, já é pedra, já é madeira, já são obras. Eu não estou deusando isso. Eu não estou perseguindo isso. Mas eu começo a admirar e começo a ver talvez pontos diferentes. Escuta os edifícios, os carros, as roupas. Irabotai, chega num momento que a gente já está falando que é sevezahav. A gente está correndo atrás disso. A gente já considera esses valores como ouro e prata. Irabotai, a gente vai correndo o ano, corre, 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 corre. E um dia a gente acorda e a gente vai falar com pessoas a mais que a gente. A gente senta para bater papo com nossos avós e de repente você solta certas coisas e vê que eles se mantêm para trás. E tipo, o que, que você está falando? E você não está entendendo o que está te incomodando. Porque coisas que para eles ainda é shikut seihem, para a gente já quer ser vezahav. E o mês de Elul, Rosh Hashanah, é o momento de acordar e cair na real e começar a voltar, a apontar o nosso, nossa bússola para o lado certo. Eu sei aonde eu quero fazer tefilá. Eu sei quem eu quero ser. E eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quem eu quero me transformar. Ribonosh Shalom. Chodesh Elul. Chodesh Yamim Veselichot. Yemei Arachamim. A gente precisa dar um passo. E a gente também precisa querer impressionar Hashem um pouquinho. Rabotai. Tem uma organização em Eretz Israel chamada Ezra Lamarpe. Ezra Lamarpe foi fundada pelo senhor Benny Führer. Rabbi Elimelech Führer. Rabbi Elimelech Führer. E Rabbi Elimelech Führer, ele fez uma coisa interessante que depois meio que foi adotado para quase todo mundo. Infelizmente, quando pessoas estão passando dificuldades, doenças na família ou doenças com pessoas perto, às vezes ele não tem cabeça para conseguir o melhor, para conseguir saber aonde ir, com quem ir, o que fazer. Então, Rabbi Elimelech Führer, o que ele fez? Ele fez um lugar onde lá ele dá yutz refui, ele dá conselhos de medicina. Ele fez uma pesquisa ampla, onde ele pegou todos os médicos quase do mundo, de cada assunto, e ele pode te aconselhar cada assunto que você tem, aonde vale a pena, com quem vale a pena falar, com quem fazer operação e assim por diante. Isso aqui começou a virar tão grande que ele começou também a fazer uma ajuda financeira para quem não consegue pagar. O pessoal começou a ver que ajuda tantas pessoas, tantas famílias, o pessoal começou a querer fazer parte. Ele conta que uma vez chegou para ele um senhor e falou: escuta, eu escutei da tua organização e me impressionei. Eu me impressionei. Eu quero fazer parte da tua organização. Eu vi que você, com essa roupa hassidi, você não diferencia entre religioso ou não religioso, sfaradi, ashkenazi, você faz tudo e todos. Eu sou uma pessoa, um kibbutznik, eu não cumpro nada de Torah e mitzvot. Mas isso que você faz está me impressionando. E eu quero te ajudar, eu quero ser sócio, eu quero fazer parte do teu projeto. Eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um helicóptero particular. E eu quero te oferecer meu helicóptero para o que você precisar. Se você precisar alguma vez uma tassare fuit, precisa levar de um hospital para outro, transferir, e se precisa de urgência, meu helicóptero está pronto para você. Eu gostaria de fazer parte no que você faz, senhor Führer. Rebbe Melech Führer pensa, fala, escuta uma coisa. Você só está pronto para levar um doente de um lugar para o outro? Ou qualquer ajuda, mesmo que for emocional, de um doente, você está pronto? Falou, Rabino, o que você fala, eu estou dentro. Senhor Führer, o que você fala, eu estou com você. O que você precisar? Eu gosto da tua causa, eu admiro o que você está fazendo e eu estou junto com você. Me fala o que você precisa. Rebbe Melech Führer, ele fala, eu vou te contar. Eu tenho uma criança, ele não fez bar mitzvah. E infelizmente, ele foi diagnosticado como terminal. Terminal. Nenhum médico mais tem esperança nele. Eu já levei ele para todos os lugares, todos os médicos, e os médicos perderam a esperança nele. Ele está no countdown, ele já está contando para terminar, ele está nos últimos meses de vida. Tem médicos que dão para ele 2 meses, tem médicos que dão 1, tem médicos que falam para ele até 6 meses, mas ele já está na reta final. Ele já está na reta final. Essa criança, como os pais dele, já não sorriem mais. Como dá para sorrir? Uma criança extremamente sofrida, uma criança que os últimos 2 anos rodou de médico em médico, tratamento por tratamento, e desistiram. Eu tenho uma ideia com você, senhor. Se você está pronto a emprestar o helicóptero, eu gostaria de colocar um sorriso na cara dessa criança de novo. Você daria um passeio de helicóptero para essa criança? Senhor Kibbutznik escuta, falou, como não? Eu sou teu sócio, eu falei. Que você precisar, tamo junto. Eu não tenho problema nenhum. Me dá data, me dá endereço e a gente vai buscar. E eles começam a planejar. E tiveram uma ideia meio louca. Eles vão chegar com o helicóptero em Bnei Brak, vão parar o helicóptero na frente da escola da criança, no momento da saída, na frente de todos os amigos, o menino vai subir no helicóptero e vai ter um passeio para o que ele quiser. A gente primeiro precisa preparar a família, contar para ele se preparar para essa experiência inesquecível. Eles vão para a criança, nome dele Chaim Ben Zion, e vão para Chaim, fala, Chaim Ben Zion, a gente queria te dar um presente. Que foi? Tem alguém querendo te presentear. E amanhã, você vai sair da escola, você fica tranquilo, você vai fazer um passeio de helicóptero. Você já subiu no helicóptero na tua vida? Falou, nunca! Você gostaria de fazer um passeio de helicóptero? Óbvio que sim, mas meus pais não têm dinheiro para isso. Eles gastaram um pouco de dinheiro que tinham para os meus tratamentos. Elimelech Führer fala para ele, você fica tranquilo, você tem um grande amigo que quer te levar num passeio de helicóptero. Eles combinam tudo e a criança está emocionada. Esse último dia ele só fala do passeio de helicóptero, que ele vai fazer, para onde ele vai passear, o que ele vai fazer. Na voltada, dia seguinte, essa criança está saindo da escola e um helicóptero para na frente da escola. E a escola inteira sai para ver. E Chaim Ben Zion, ele sai com o helicóptero e o piloto está esperando ele, vê uma criança já amarelada de tantos tratamentos, uma criança extremamente fraca, mas essa criança feliz da vida. E ele sai correndo e abraça o piloto do helicóptero. O chefe, o dono do helicóptero, apresenta o piloto e fala, escuta, ele hoje é quem vai te levar para o passeio. Aproveita, porque você merece, Chaim. Chaim, vai em frente, que você merece. Para botar aí, Chaim abraça o piloto, ele coloca o capacete, e ele entra no helicóptero e começa... O helicóptero começa a subir. O piloto vai para o menino e fala, Chaim, hoje você é meu passageiro, hoje você é meu guia. Hoje você escolhe o caminho, para onde você quer ir. Me fala para onde ir. Então, Chaim Ben Zion vira para o piloto e fala, olha, eu quero te falar uma coisa. Eu passei o último dia inteiro pensando, que passeio eu vou fazer de helicóptero? Para onde eu vou ir de helicóptero? Escuta, é talvez meu último passeio na vida. A minha vida está terminando. Mas eu estou tendo uma oportunidade que pessoas que vivem muito mais que eu, não necessariamente tiveram. E eu comecei a discutir com meus amigos. E um virou: uau, imagina o que deve ser ver Yerushalayim de alto. Você pode ver o Harabait. Você pode ver onde o Beit HaMikdash era construído. Você vai estar em cima de tudo isso. Que maravilhoso. Outro homem falou: escuta, sobrevoar em cima do Harabait, será que pode alarricamente? Não pode. Você não vai no Yam HaMelach. Você vai ver lá o Mar Morto, você vê a Jordânia, você vê a borda de Israel com Jordânia. Outro me falou: não, vai para o Mediterrâneo, olha o mar, que maravilha. E eu passei o dia inteiro pensando o que vale a pena fazer, aonde vale a pena ir. E quando eu acordei de manhã, eu decidi aonde eu quero ir. Ele tira uma folha do bolso dele, eu falo: eu quero ir para Bnei Brak, Rehov Ra'avad 17. Piloto, fala um minuto. Eu te busquei em Bnei Brak. Você quer viajar para Bnei Brak? Você está em Bnei Brak. Você pode escolher o que você quer de Israel. Vai para o norte, para o sul, onde você está indo? O menino virou para o piloto e falou: escuta, Rehov Ra'avad 17 é a casa dos meus pais. Os últimos 2 anos, meus pais não dormiram uma noite tranquilo. Eu não fui para uma consulta médica desacompanhado. Os meus pais tiraram os doces dos meus irmãos para pagar meus tratamentos. Os meus pais já não sorriem desde que escutaram do doutor que a minha doença é terminal, que tudo que eles fizeram vai em vão, não vai ser curado. Não sou só eu que não estou sorrindo, meus pais também não estão sorrindo. Eu gostaria que meus pais possam ver um sorriso na minha cara e quem sabe eu tirar um sorriso deles também. Por favor, senhor piloto, Rehov Ra'avad 17, é para lá que eu quero ir. Eu quero poder tirar minha cabeça pela janela e fazer tchau para minha mãe e para o meu pai. O piloto começa a chorar e começa a se emocionar. Falei: escuta uma coisa, menino. É tua última viagem de vida, pode ser. Espero que não. E esse é teu sonho. Essa educação que vocês têm, educação religiosa de Kibud Orim, me impressionou de uma maneira que nunca me impressionou igual. Eu quero te contar de onde eu venho. Eu sou uma pessoa que nunca jejuei Yom Kippur na minha vida. Eu nunca cumpri um Shabbat na minha vida. Eu não coloquei tefilin nem no meu bar mitzvah. Eu não tenho nada com religião. E é a primeira vez que um religioso me impressiona, mas me impressiona de verdade. Uau! Eu estou impressionado. Eu estou impressionado, você me inspirou. Como vocês educam dessa maneira as crianças? O menino olha para o piloto, fala: escuta uma coisa, eu posso te fazer mais um pedido? Falou: o que você pedir, eu vou te cumprir. Você poderia jejuar esse Yom Kippur, por favor, por mim? O piloto fala: uau, isso eu não esperava. Eu podia passear com você, mas jejuar Yom Kippur? Yom Kippur não significa muito para mim. Passar 25 horas sem comer por nada? Mas se você me pediu, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou jejuar Yom Kippur porque você me pediu. Eles fazem um passeio, o piloto pousa, devolve a criança em casa, eles se despedem, o menino dá um abraço forte no piloto, ele conseguiu fazer tchau para os pais, o pai sorriu, a mãe chorou, os pais se emocionaram de ver ele tão feliz, depois de tantos tratamentos e tanta dificuldade, e eles se despediram. Motzei Yom Kippur, o menino está em casa, ele recebe uma ligação. O pai atende e fala: quem é? Gostaria de falar com Chaim Ben Sion. É o grande amigo dele, piloto. Falou: Chaim, telefone para você. O piloto está na outra linha, fala: querido Chaim, eu jejuei por você. Meu primeiro Yom Kippur da vida. Eu jejuei por você. Chaim se emociona, fala: muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir jejuar muitos mais Yom Kippur, porque esse eu não jejuei pela minha situação, mas você jejuou por mim. E é o meu primeiro jejum que eu tive em vida, porque eu não tenho bar mitzvah ainda. E esse, que eu estou no ano do bar mitzvah, eu ia tentar jejuar, alguém jejuou por mim. Muito obrigado. Eu sei que eu vou chegar no Shamayim e eu tenho um Yom Kippur jejuado. Rabotai, Chaim Ben Sion vai para a escola 2 dias mais tarde, 2 dias depois de Yom Kippur, e está todo mundo conversando sobre o helicóptero que caiu. E o piloto que morreu. E Chaim volta desesperado para casa e quer saber se o helicóptero que caiu e o piloto que teve esse acidente fatal tem a ver com ele ou não. O pai fala, Chaim, não tem nada a ver com você, fica tranquilo. Falou, pai, por favor, descobre quem era. O pai fala, mas como eu vou descobrir? O pai liga para Abimelech Fiver, de Ezrala Marpé. Ele fala assim, o teu sócio me ligou, chorando que o piloto dele teve um acidente de helicóptero. Infelizmente, ele já não está mais aqui com a gente. Chaim Ben Zion vai desesperado por Rav Shteinman e fala, Rav Shteinman, Gadol Hador, me ajuda. Esse piloto não fez nenhuma mitzvah na vida dele, ele me falou. Mas ele foi bonzinho comigo, ele jejuou um kippur por mim. Me fala uma coisa. Ele fez tshuva. Hashem aceitou. Hashem considerou. Ele tem alguma chance? Ele me falou que nunca pôs tefilin. Ele me falou que nunca comeu kasher. Talvez por engano. Ele me falou que nunca cumpriu o Shabbat. Ele me jejuou um Yom Kippur. Me conta, tem chance? O que, que aconteceu? O Rav Shteinman pega esse menino que contou toda a história para ele e falou, escuta uma coisa, um Yehudi que jejuou todo Yom Kippur 25 horas porque ele foi sensível pela doença de um outro judeu, eu tenho certeza absoluta que durante Yom Kippur ele deve ter tido no mínimo um Hirhur Teshuvah, no mínimo uma vez ele se arrependeu de verdade. Eu te prometo que esse homem está no Gan Eden agora, porque Hashem aceita a tshuva de qualquer um, em todas as situações. Eu te garanto que ele está no Gan Eden. Eu te garanto que esse teu piloto está no Gan Eden, você pode ficar tranquilo. E se você duvida de alguma coisa, pede para tua família isso da Mishnayot para ele. Morai verabotai, estamos agora para começar a Slichot. E hoje quando a gente lê Ben Adam Alecha Nirdam, a gente fala com Deus Baruch Hu, é porque eu quero acordar. Aceita minha tshuva. Eu quero fazer tshuva de verdade. Eu quero trocar o meu óculos. E as coisas que eu estou deusando, que eu estou admirando, se meus pais não admiraram e meus avós não admiraram, e eu estou trocando meus valores, hoje é um dia de acordar e voltar para valores verdadeiros. Hazak o Baruch para todo mundo que veio, porque hoje é o último Slichot completo. E hoje, Bezat Hashem, a gente vai fazer um Slichot de verdade, pelo menos. Tivava Hatema Tová, Shana Tová para todo mundo, que a gente tinha os Chut, desse Rosh Hashanah, entrar Bitshuva Shleimá. Vamos fazer Slichot, vamos acordar, e sim, Bezat Hashem, vamos tentar fazer Tshuva. Hazak o Baruch. Eu compreendi o que você falou, tá?
Eu?
Eu compreendi o que você falou. Fala aí.